Vamos então começar a nossa entrevista por telefone com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. De início eu queria abordar com o senhor essa questão das CPIs que vem acontecendo em vários estados do país, também na Câmara Federal, tem a CPMI dos atos do 8 de janeiro, que é uma parceria do Congresso Nacional, o Senado com a Câmara, mas também na Bahia já houve essa questão de implantar algumas CPIs, inclusive agora este ano. Como é que o senhor tem analisado e o que é que o senhor acha que pode acontecer dentro da Assembleia Legislativa no estado da Bahia, ou qual o parâmetro usado para que seja instalado uma CPI dentro daquilo que o senhor tem acompanhado? E aí eu falo especificamente aqui no nosso estado. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a toda a equipe da 98, boa tarde a todos os amigos queridos de Campo Formoso, de todos os municípios que nos ouvem nesse início de tarde, de quinta-feira, de Antônio Gonçalves, de Pindobaçu, Bonfim, Jaguarari, Andorinha, de todos, né? São mais de 100 municípios que nos ouvem, não dá para citar todos, senão o tempo passa e não dá para a gente falar muita coisa. Olha, infelizmente no Brasil, diz que quando não quer se chegar a lugar algum, se cria uma CPI. E nós temos vários exemplos. Nós temos o exemplo da mais recente, da mais famosa, que foi a CPI da Covid o ano passado, onde milhares de horas de exposição nas televisões, rádios, jornais, depois os senadores, no final, os membros da CPI, identificaram os crimes praticados por diversos personagens que existiam cargo na época do governo Bolsonaro, de ministro, de secretários e outros cargos, empresários, mandaram para a Procuradoria da República, como determina a lei, que é quem pode fazer a denúncia. E o que é que aconteceu? Vocês têm notícia de alguém que foi preso? Não. Então, infelizmente, isso é mais oba-oba. A CPI da Covid mesmo serviu para quê? Para que os senadores que fizeram parte, praticamente todos pela exposição de horas e horas de televisão no Brasil inteiro, acabassem se reelegendo. É igual que vai acontecer. Então, a CPI do dia 8, daquela barbaridade, há 7 dias apenas do início do governador, do presidente Lula, porque ele tomou posse no dia 1º. Todo mundo sabe que dia 1º é dia de festa, de desfile, ele não tinha como administrar. Então, 6 dias depois, teve aquela barbaridade com a invasão dos 3 poderes, né, do Congresso, do Palácio Planalto, do STF, do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da Justiça. E você vê que tem deputados lá e senadores bolsonaristas que ainda querendo fazer ver a população que como fosse culpa do PT, culpa do presidente Lula. Então, um teatro completo, abriram, mas serve mais, me desculpe, a minha franqueza, como teatro, consequência, de fato, não vai haver nenhum. Claro, aqui na Assembleia também, alguns pedidos de CPI de invasão de terras, né, do MST. Eu já dei as minhas posições em diversos veículos de comunicação, televisão, rádio, várias entrevistas, onde eu sempre falo o que eu acho. Eu sou totalmente contra a invasão de terras, totalmente contra, é uma coisa medieval. Como o presidente Lula também é contra, né? As suas entrevistas ele tem dado, os seus ministros, dito que são contra. Agora, sou favorável, claro, à reforma agrária, obedecendo todo o processo legal, identificando as terras que são improdutivas, vendo quem quer produzir do Movimento Sem Terra, dando assistência técnica, assistência financeira com crédito para quem quer produzir. Então, com todo o processo legal, eu sou favorável. Mas invadir terras que vêm de famílias há séculos, ou que não é de família, mas que você comprou, que esteja produzindo, para se entrar lá, matar animais, derrubar cerca, barbarizar, levar a produção de café ou de cacau, como houve aqui no sul, isso aí eu sou totalmente contra. Então tem um pedido aqui na Assembleia também, mas lá na Câmara vocês viram que foi instalada uma. Então, aqui na tudo que chega à minha mão como presidente, eu mando para o corpo de advogados, para a Procuradoria Jurídica. né? Eu não sou advogado, então eu tenho de obedecer leis, né? Lei é para ser obedecida. E o parecer é que a gente não podia instalar aqui na Bahia, já que está sendo instalada uma em Brasília, e aqui na Assembleia nós não podemos investigar no que a Assembleia não pode legislar. Então a Assembleia não legisla sobre direito agrário, direito civil, isso cabe à Câmara Federal. Então por isso que dificilmente será instalada aqui na Bahia.
Bom, 1:18, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Antes de passar para o Marconi, eu queria que o senhor falasse sobre um outro assunto também, que foi tema, inclusive, da nossa última entrevista, e posteriormente a isso nós tivemos várias mudanças nos comandos da Polícia Militar da região norte. Mas, independentemente dessas mudanças, falar sobre a questão da segurança pública, da violência que continua sendo do Bonfim, Juazeiro, por exemplo, e também aqui em Campo Formoso tem a questão do judiciário, falta de juiz e a falta de promotor. Como é que o senhor tem visto aí, desde aqueles últimos fatos, as mudanças no comando da PM em algumas cidades da região e essa situação do judiciário e do Ministério Público em Campo Formoso especificamente?
Macaio, eu queria depois dessa melhorada no retorno, que no final quase não te ouvi, mas eu entendi a questão da segurança. Primeiro, a gente precisaria, tá me ouvindo?
Sim, pode ficar à vontade, já aumentamos aqui o retorno pro senhor.
Primeiro, a questão da segurança é uma questão muito complexa. Nós recebemos aqui anteontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, trazendo investimentos para aqui, para a Bahia, mas a situação é muito difícil e muito complexa na Bahia, no Brasil inteiro. Por quê? Porque nós não vamos ter segurança enquanto tivermos 33 milhões de desempregados, onde o pai de família e a mãe acorda sem saber como vai botar um prato de feijão, um prato de farinha, né, um quilo de carne dentro de casa. Isso leva para o desespero, que leva para o álcool, que leva para a droga, claro, não necessariamente todo mundo, né, que leva para a violência. Então, claro que o governador Rui Costa pensou que sem educação nós também não vamos para lugar nenhum, vai continuar com essa barbárie, por isso que ele fez, autorizou vários colégios espetaculares na Bahia, em Campo Formoso mesmo. Nós estamos terminando de concluir para levar o governador aí para inaugurar e dar ordem de serviço em outras obras, né, como a delegacia, que também os presos precisam de um mínimo de conforto, porque são humanos, mesmo tendo praticado algo errado. Os policiais também precisam de conforto para trabalhar. A delegacia de Campo Formoso tinha mais de 40 anos, 50 anos, já está sendo concluída uma nova, como o colégio antigo polivalente, hoje Hilda Monteiro Menezes, que não botaram no projeto inicial o muro, mas está concluindo. Resumindo, para que os alunos passem o dia todo na escola, com 4 refeições, praticando outras atividades, laboratório, esporte, né? Porque só através da educação a gente pode também melhorar a violência, melhorar as condições de vida. Então é muito complexo, porque nós temos mais de 33 milhões de pessoas passando necessidade, em Campo Formoso, inclusive, claro, né? Pessoas passando graves necessidades, sem condição de ter nem o que comer. Nós temos na Bahia, vocês estão vendo as estatísticas, onde a metade da população está vivendo com menos de R$600 por mês. Quer dizer, não dá para viver. Quem ainda tem R$600? Então, por isso essa barbárie que nós estamos vendo no Brasil, mas a gente está tentando melhorar. Eu dei uma entrevista, acredito, há uns 30 dias, onde eu disse que a segurança de Campo Formoso ia melhorar. Não vai acabar a violência, porque são vários fatores, mas ia melhorar. E vocês aí podem parabenizar o novo comandante, o major, era capitão, mas já é major. A gente já conseguiu aqui a promoção dele, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu merecimento. Já é major, major Gil, com a sua equipe, que eu aproveito para parabenizar a todos, pelo trabalho que fazem diariamente, que basta querer. Vocês viram, o major foi dar entrevista dizendo que não ia ser tolerado mais negócio de moto com descarga aberta, incomodando as pessoas, fazendo zoada. Vai ser tolerado mais paredões sem deixar ninguém dormir em várias localidades, né? A arma, que é proibido por lei, Então, o que eu digo, quem não quiser ter problema, ande na linha, porque o comandante Gil e a sua equipe foi para ir para botar ordem na casa que estava meio bagunçado. Nego matando gente aí toda semana, assaltando aí durante o dia. Então, motos às vezes roubadas andando aí, entendeu? A torto e a direito, porque é aquela história. Onde não tem onça, viado folga. Então as coisas aí estavam meio soltas, por isso que o Major Gil foi para aí e o trabalho já está vendo. Claro que não tem como acabar a violência, que é uma coisa, como eu falei, muito complexa no Brasil inteiro. A questão das drogas é muito complexa no Brasil inteiro, né? Então, mas a gente já tem de agradecer. Consegui viaturas aqui, o comandante da Polícia Militar, o comandante Coutinho, me ligou. Nós vamos doar aí daqui a outra semana equipamentos, moto, mais carro, para dar mais condições aí o Major Gil e toda a equipe, o secretário de segurança também, meu amigo pessoal, o secretário Maurício Werner, está vendo aí a questão de reforçar a questão da Polícia Civil. Vamos aí inaugurar, assim que estiver pronto, o novo complexo aí de delegacia em Campo Formoso. Tudo isso eu estou cuidando aqui. Falei ontem com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nilson Castelo Branco, que não justifica uma cidade como Campo Formoso, como Senhor do Bonfim, não ter juiz. Olha a piada que nós estamos vivendo, olha a situação do Brasil. É para não falar em mais de 200 cidades na Bahia que não tem juiz, não tem promotor. Eu mostrei que os processos estão se acumulando, então a situação não é fácil, né? Mas eu estou aqui todos os dias, né, cuidando de tentar melhorar, né, não tratando de grupo político, melhorar Campo Formoso como inteiro, que é isso que eu tenho feito durante a minha vida política. Eu digo sempre que se eu deixasse de ser político hoje, eu podia botar minha cabeça no travesseiro e dizer: eu fiz a minha parte, eu fiz o que nenhum deputado na Bahia faz no momento e fez, eu faço por Campo Formoso, fiz, estou fazendo e vou continuar fazendo, enquanto Deus me der saúde e me der vida e o povo me der mandato, o que nenhum político fez. Se juntar todos aí, o que eu tenho feito em Campo Formoso, vão tomar de lavada e vou continuar fazendo. Tem vários projetos sendo feitos em Campo Formoso, não vou anunciar hoje, mas brevemente, se Deus quiser, quando os projetos estiverem prontos, que eu vou ver o que é que eu vou fazer em todas as áreas, não é só asfalto, né? Não é só asfalto que as pessoas estão vendo lá em Baixio, né? Eu mando um abraço, né, para os amigos, aí da região, aí na região de Baixio, por exemplo, o Paulo, família do Paulo, família da Nalva, família do Jair. Claro que não dá para citar todas as famílias da região, né, aí em Puxadeira, a família do Carminho, a família do amigo Alexandre, que já está na certa idade, da Soledade, né, do Corral da Ponte, aí a família da Dona Bárbara, do Clóvis, do João Barbinha, da Braulina. Claro, eu não tenho como falar em todas as pessoas que moram aí, só alguns que eu lembrei agora de cor, dos feirantes que vão para a Feira de Socotó e viu a dificuldade que era, os buracos que era, o rio quando estava época de chuva. Então é isso que eu vou ficar fazendo, né? Os amigos de Santo Antônio, de Brejo Grande, de Papagaio, lá de Gameleira do Dida, né? Que tudo que tem lá foi eu que fiz, de posto médico de Rose, de praça de Rose, de calçamento de Rose, de Adolfo, de cemitério. É porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse aqui o dia inteiro, eu ia relembrar o que a prefeita Rose fez, a maior administração da história, né, dessa cidade, né, sem politicagem, né, que só de uma vez a gente deu aí 18 ambulâncias para o interior, sem falar em postos médicos, escolas, 400 ruas calçadas, vários programas criados, centro cultural, praças, água de poços, de brejão, que está até com problema lá, alguns bagunçando sem querer pagar R$20. Que a conta vem alta porque deixa a torneira ligada o tempo inteiro. Eu também não gosto de pagar água, Marconi, mas eu pago todo mês em vaso. Eu não gosto de pagar energia, mas tem de pagar porque não tem nada de graça. Se você quer uma conta pequena, você tem de economizar, tem de ligar a luz na hora certa, tem de passar pouco tempo tomando banho, por causa do chuveiro come muito, por aí vai. Eu vi uma confusão aí no brejão, alguns tentando incentivar a população a não pagar uma pequena conta de R$20, R$25, que equivale a 3 cervejas para ter água tratada. Sistema de água que a prefeita conseguiu com o governador Rui Costa, 15 milhões de reais só para Brejó, Alagadice e São Tomé. Para não falar nas outras localidades que não tem tempo. Aí fica alguns lá fazendo politicagem, dizendo que não é para não pagar água. Aí não paga a prefeitura se assumir. Tá lá no dia o operador não vai tomar conta, final de semana não vai tomar cachaça, não bota o produto químico lá para tratar a água. As pessoas vão beber água com nitrato, daqui a pouco tá tendo câncer de bexiga e outras doenças. Eu tô dizendo isso porque hoje a SEP para fazer esse sistema de água tem de fazer análise, que senão você olha para a água é a mesma, mas se fizer análise você vai ver que tem a composição às vezes de produtos químicos que dá aí na região, como nitrato, que mais de 10% dá câncer de bexiga. Aí às vezes as pessoas não sabem. Tudo isso a gente se preocupava, a prefeita Rosa se preocupava em fazer. E às vezes fica alguns fazendo politicais, não é para pagar água, que não sei o quê. Aí é claro que a população é independente para fazer o que quiser. Aí depois vai se arrepender. Então eu vou continuar trabalhando todos os dias para todo mundo. Não tem negócio de boca preta ou boca branca. Quando eu coloco água numa comunidade, como Posse, uma cidade praticamente, que as pessoas tinham que botar água 3 horas da manhã, botar uma lata na caixa d'água para ter, e hoje tem água nas torneiras, como em tanta localidade que não dá tempo para falar, como na região de Socotó, o que era, o que é hoje, de asfalto, de banheiro, de energia, de telefonia celular. Olha quantos políticos foram votados, de prefeitos, de deputados, de vereadores. Olha quem fez. Então eu tenho uma consciência tranquila e tenho certeza absoluta, vou continuar nesse ritmo trabalhando como nenhum político. E na hora certa, ainda está longe, eleição daqui um ano e meio, né? Na hora certa vai ter o candidato e as pessoas de Campo Formoso vão livremente para a sessão votar e vão dizer se querem trabalho para todo mundo, se querem desenvolvimento em todas as áreas, ou se quer oba-oba, se quer conversa fiada. Isso aí está longe ainda, a gente trata depois. Para você ter ideia, que é muita coisa, eu estou falando de improviso, você vê, quando eu fiz o aeroporto, que ninguém nunca fez aí, que alguns diziam, para que eu quero aeroporto, eu não tenho avião? Só para vocês terem ideia aí, Marconi, só esses dias, mais de 10 resgates, ouça, mais de 10 resgates aí no aeroporto, resgate de quem? De pacientes que não tem condição, às vezes, de transportar por uma ambulância, que precisou tirar de avião para Recife, para Salvador, pelo SUS, aqui pelo governo do estado. Falei com o grande vereador João Pedro mesmo, acho que foi anteontem, sei lá, o tempo está passando tão rápido, ele estava lá no aeroporto, junto com um amigo lá de uma família da região de Socotó, com um avião pegando para transportar, para tentar salvar a vida. Aí o hospital de Campo Formoso, houve um acidente com o nosso amigo Firmiano, que graças a Deus só teve alguns danos aí de saúde, mas se não fosse o Adolfo, que botou um aparelho que faz cirurgias hoje de ortopedia no Hospital São Francisco, que antigamente tinha ali para Salvador ou para Petrolina, entendeu? Ninguém sabe o que podia ter acontecido, quebrou cavícula, os filhos tiveram problema, como todo dia acontece aí, um acidente de moto, operando em Campo Formoso. Agradeço a quem? Agradeço ao deputado Adolfo, daqui trabalhando para cada dia, como as UTI, que tantas vidas tem salvado aí no Hospital São Francisco. Quem conseguiu? Deputado Adolfo. Então eu não cuido só de asfalto, não. Eu cuido de saúde, eu cuido de educação, eu cuido de telefonia celular, eu cuido de água, eu cuido de aeroporto. É isso que eu vou continuar fazendo, Marconi.
Bom, 1h31. Eu vou chamar o Marconi Nunes, então, para a nossa entrevista aqui com o deputado Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa. Marconi.
Deputado, o senhor já fez um relato aí sobre vários direcionamentos do seu mandato. E aí eu vou falar com o senhor agora sobre uma situação em que política é a arte de somar. Mas no grupo o qual o senhor é líder continua a debandada. Como é que o senhor tem avaliado essa situação aqui no município de Campo Formoso? Eu trago agora já para este outro foco.
Olha, para responder a sua resposta, então, que eu tinha esquecido, você vê, na região, nós estamos fazendo sistema de água agora em Silvério, o povo lá passando sede, enquanto se gasta milhões e milhões em festa, quando a prefeita Rose, a banda mais cara que gastou foi 100 mil reais e a praça tinha 8 mil pessoas. É assim que a gente administra. porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é de vocês que estão me ouvindo, apesar de alguns acharem que não. Mas o povo de Campo Formoso tem inteligência suficiente, apesar de uma parte ter a paixão política, para na hora certa saber ver essas coisas. Bom, agora na área de eletrificação em Brejão, a gente está fazendo lá em Oco d'Água, em Alagadiço, Fundo, em Lagoa do Torquato, né, extensão lá para a Fazenda Tenente, tudo isso lá na região de Brejão da Caatinga e Lagoa Branca. É porque não dá, nós não temos tempo para falar tudo que a gente está fazendo no momento, mas aos poucos ainda vai dando entrevista. Primeiro, Marconi, eu queria dizer que você está muito exagerado. Não existe debandada, né? Eu, com toda a tranquilidade, meu coração aqui, quando eu sei dessas notícias, de alguns que querem ser muito sabido, de alguns que não têm gratidão, de alguns que querem ser mais malandros que outros, o Elmar sabe todo mundo quem é, sabe tudo que eu fiz por esses que estão passando por outro lado. É, uns 6, 8 pessoas aí que eu tive notícia que passou. Então aqui o coração do Adolfo tá batendo da mesma forma, o mesmo batimento, com toda a tranquilidade, até porque o mundo hoje é dessa forma, claro, não todo mundo, que toda regra tem exceção. Então alguns não se respeitam mais, não tem moral nenhum, fico de um lado para outro, porque você pode mudar de grupo. Você pode mudar de grupo por entender que aquele grupo está desenvolvendo mais a cidade. Você pode mudar de grupo, como muitos me acompanham hoje, porque veja que eu modifico realmente a vida das pessoas, porque eu não tenho dinheiro. Eu sou presidente da Assembleia, mas olha, para você ter ideia, porque eu estou aqui no meu segundo mandato. Eu já estou aqui, eu assumi novamente aqui em fevereiro, março, abril, maio. Então eu tenho aqui, os primeiros 2 anos eu fui presidente, reeleito para mais 2 anos, eu tenho aqui 2 anos e 4 meses. Para você ter ideia, aqui passou por minha mão, por minha caneta, o equivalente a, ouça, 3 bilhões de reais. Ouça, 3 bilhões de reais passou por minha mão. E olhe que a Assembleia não precisa cuidar de sistema de água, não precisa cuidar de educação, não precisa cuidar de estrada, não precisa cuidar de nada. Mas nem por isso. Vocês já viram alguma notícia contra o Adolfo ruim? Absolutamente nenhuma, só elogio. Porque aqui eu trabalho com responsabilidade, porque o dinheiro é público. Isso equivale a você ser prefeito de Campo Formoso a 4 mandatos. Quando encerrar aqui o meu outro período, 4 anos, são quase 5 bilhões que vai passar aqui pela minha administração. Mas o dinheiro é público, o dinheiro não é meu, como alguns acham, e é bom que as pessoas saibam, que estão me ouvindo, que o dinheiro é de vocês que trabalham, que dão um dia de roça, que são comerciantes. É esse trabalho de cada um que gera imposto, que vai para Brasília ou vem aqui para o governo, que é dividido por dinheiro das prefeituras. Então, por isso, quando nós administramos, a gente administrou dessa forma, com responsabilidade, mas tudo tem o dia. Então, queria dizer a esses que querem, que não sabem mais o que é moral, não sabem mais o que é gratidão, que querem se vender, né? Não tem problema nenhum. Eu lhe faço uma pergunta só. O Eurico, o doutor Eurico, junto com a família, com o Bruno, quem ganhou a presidência da Assembleia, quem ganhou a presidência da Câmara há poucos dias, sendo prefeito aí o Erro, quem ganhou a prefeito, quem ganhou a, quem era o candidato deles? Era o Marconi, não, o Magnaldo, não é isso, Marconi? Tá me ouvindo, Marconi?
Tô, com certeza, Magnaldo.
Quem era o candidato do prefeito aí do deputado? O Magnaldo. Quem ganhou a Câmara? Quem ganhou? Entendeu? Então, só o Eurico aí, bota esses todos no bolso, né? Pela quantidade, pelo prestígio que ele tem, pela quantidade de votos que tem, pela estrutura que ele tem, ainda mais na presidência da Câmara. Aí, porque eu resolvi mais não estar disputando, até porque eleição daqui um ano e meio está tirando foto. Pra você ter ideia, a Fátima, ela fez questão de tirar foto. Doente aí do outro grupo da Caraíba dos Poços. Tá com a gente. Por quê? Porque o filho que precisava, segundo ela, de um emprego, de um salário mínimo, não deram. O Ademir, que é o chefe lá, a vida inteira do grupo do outro lado aí, Boca Branca, da região de Mucão, Cido Meio, tá de que lado? Você vai, tantas famílias que eu não queria citar nome, então faz parte desse jogo, alguns querem ficar para um lado e para outro, né? Mas o povo já conhece. Eu vou, para terminar de encerrar a resposta, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto eles estão preocupados em ir atrás de alguns nossos, que estão em nosso grupo, para oferecer dinheiro, né? Eles estão esquecendo dos que são sempre deles. Eu vou te dar um exemplo. O prefeito foi eleito aí com 21 mil votos, ok? Arroz teve, acho que 20 mil, cento e pouco, a diferença foi 800 votos. 21 mil votos. Você tem na prefeitura hoje, uma conta rapidinho, uma média de 2 mil, 2.300 funcionários concursados aí de todos os prefeitos que ninguém pode tirar. Por mais irresponsável que ele seja, se quiser ser, ele não tem condição de empregar 2.500, 3 mil pessoas do grupo dele. Aí vamos lá, ele teve 21 mil votos. Vamos botar que ele tenha votado 3 mil pessoas, que eu não acredito. Porque por mais que queiram, às vezes, barbarizar, ainda tem alguma lei nesse país. Você vê o presidente Collor, foi presidente há tantos anos, foi senador, vai para a cadeia agora, esses dias vocês estão vendo aí na televisão, presidente da República. Então tem alguns que acham que não tem lei, demora, porque no Brasil é tudo demorado, você vê, não tem juiz em Campo Formoso, não tem juiz em Bonfim, mas não é bom brincar, pelo menos para quem tem juízo. Vamos dizer que ele tinha votado 3 mil pessoas, sobra quantos que votaram nele? 18 mil pessoas. Vamos botar aqui 15 mil pessoas que votaram nele, 15 mil pessoas estão passando dificuldade, outros que têm condição, outros não têm condição, precisa do emprego do filho, da mulher, do marido, botar um carro alugado, mas não procura cabo eleitoral, não procura prefeito, não procura vereador, não procura ninguém. Mas vamos dizer, aí sobra ainda quanto? 3 mil pessoas, no mínimo, que foi prometido empregar os filhos, que foi prometido vender fruta, que foi prometido alugar carro, tudo mentira. Essas pessoas estão caladas e na hora certa, quando chegar na urna, vão dar o troco. Porque o poder também, se por um lado ajuda, por outro desgasta. Teve muita gente que era do grupo da gente, Boca Preta, que votou contra a Rose. Porque ela não pôde empregar, porque não pode empregar todo mundo. Ela não pôde alugar o carro, porque não pode alugar o carro de todo mundo, porque tem lei na prefeitura. Entendeu? Então, por outros que estavam trabalhando votaram contra, porque achavam que estavam ganhando pouco. Então, a prefeitura, por um lado, ajuda, e por outro também destrói. Então, eu tenho toda a tranquilidade, até porque, Marconi, para fechar a sua resposta, eu queria dizer o seguinte: eu estou preparado mais do que ninguém. Preparado como? Na vida não é feito só de vitórias. A vida é feita de vitórias e derrotas, até para que você valorize cada dia. E é isso que eu faço. Eu não tenho o que reclamar. Eu disse há pouco, se eu saísse da política hoje, se os eleitores resolvessem me mandar para casa, eu tinha o sentimento de dever cumprido. Eu tinha a minha consciência tranquila. Então eu não posso reclamar, eu todos os dias quando acordo, quando vou dormir, eu só agradeço a Deus, só agradeço a Nossa Senhora, a Nossa Senhora por chegar onde eu cheguei, por ter uma família maravilhosa, por ter dois filhos lindos, médicos, um coração enorme, que nunca se meteram com nada. Então o que é que eu posso reclamar? 20 anos deputado, fui prefeito, minha irmã foi prefeita, meu pai foi prefeito, minha irmã é suplente senadora, é vereadora, o que é que eu posso reclamar? Eu não posso reclamar com tantos problemas que milhões e milhões de pessoas têm no mundo, tem em Campo Formoso, tem na Bahia. Então só tenho de agradecer a Deus, que é quem nós devemos tudo na vida. Então eu estou preparadíssimo, não são essas bobagens que acontecem às vezes na política que vai me tirar o sono. Não, pode ter certeza absoluta que eu continuo aqui com a mesma paz de espírito. E na hora certa, Deus que é quem manda no que vai acontecer aqui embaixo, na nossa vida, na vida de todo mundo, vai decidir junto com o povo de Campo Formoso se eles querem obras que transformam, se eles querem obras que modificam a vida para melhor, ou se querem negócio de compra de voto de alguns. Porque por mais que você queira, o dinheiro que você tenha, público, você tem como comprar a consciência de uma população do tamanho de Campo Formoso, inteligente como são, né, em pleno século XXI.
Ok, presidente, nós agradecemos então pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Então, um abraço a todos, que Deus ilumine a todos nós. Um abraço.
Ok, nós conversamos aqui com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual campo-formosense Adolfo Menezes.